Câmara é notícia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho. Começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje. Com receio de aumento de tributos, representantes do comércio e da indústria sugerem mudanças em texto da reforma tributária. Líder do governo defende aprovação de proposta que retoma voto de qualidade no CAF e de novo arcabouço fiscal. A Câmara debate regulamentação e comercialização da cannabis, popularmente conhecida como maconha. Proposta que inclui educação política nos currículos escolares está pronta para ir a plenário. Bom dia, 7 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo você que está conosco em todo o Brasil através da nossa rede legislativa de rádio, nas nossas rádios parceiras do portal da Câmara dos Deputados em câmara.leg.br/rádio e participando conosco ao vivo no nosso canal lá no YouTube. Tem um chat para você nos contar de onde você está acompanhando esta edição do Câmara Notícia. Eu sou Jober Carvalho e vou estar com você. Representantes do comércio e da indústria sugerem mudanças no texto da reforma tributária. O receio é de aumento de tributação para esses setores. E a repórter Silvia Munhato acompanhou este debate e traz as informações, os detalhes sobre esse tema.
Apesar de se mostrarem favoráveis à reforma tributária, representantes das confederações do comércio e da indústria sugeriram modificações no texto, que está sendo discutido na Câmara. Eles participaram de audiência pública da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Mário Sérgio Teles, gerente de economia da Confederação Nacional da Indústria, diz que é preciso melhorar o texto para garantir que a carga tributária não será elevada, ou seja, que as alíquotas dos novos tributos sobre bens e serviços serão reduzidas caso isso aconteça. Ele também afirmou que o novo imposto seletivo, que deve sobretaxar produtos e serviços nocivos à saúde e ao meio ambiente, ficou com uma redação muito ampla, mas reafirmou que a indústria é a maior interessada na reforma, porque os tributos serão cobrados apenas no consumo, descontando o que foi pago nos insumos. Segundo ele, a situação atual encarece o preço dos produtos em 7,4% em média. Gilberto Alvarenga, consultor da Confederação Nacional do Comércio, voltou a criticar a adoção de uma mesma alíquota para o setor industrial e para o setor de serviços. Segundo ele, o setor de serviços paga hoje 8,65% e poderá ter que pagar 25%.
A gente tratar de forma equilibrada o setor de serviços é algo que não vai ferir de morte o projeto, mas que vai gerar um ganho muito grande e vai evitar que daqui a 50 anos, de repente, estejamos aqui discutindo por que o nosso serviço é tão tímido em detrimento da importação de serviços e outras situações.
Mas o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, diz que é preciso fazer contas mais específicas. Ele lembrou que o comércio tem uma carga atual superior a 34% e que dos serviços que vendem direto para o consumidor, muitos deles estão no Simples, que não será modificado. A Pia afirmou, porém, que algumas distorções serão eliminadas mesmo. Segundo ele, não faz sentido ter menos imposto pelo aluguel de carros do que pela compra de carros. O coordenador do Grupo de Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, sinalizou para o atendimento de demandas dos estados. Uma delas seria o aumento de recursos para o fundo que vai garantir os benefícios fiscais já concedidos em relação a tributos que serão eliminados.
Alguém perguntou assim, mas esse fundo de convalidação de 160 bi nos próximos 8 anos serão suficientes? Se não forem suficientes, a gente alonga mais um pouquinho, mas nós vamos honrar todos os contratos.
Mário Sérgio Teles, da CNI, diz que o setor de varejo no país cresceu 78% entre julho de 2006 e dezembro de 2022, enquanto a indústria caiu 6%. Ele afirmou que isso aconteceu justamente porque o país está perdendo a competição para os importados, que entram no país livres de impostos cobrados em seus países. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Líder do governo faz balanço positivo deste primeiro semestre de votações aqui na Câmara dos Deputados e defende a aprovação de proposta que retoma voto de qualidade no CAF e de novo arcabouço fiscal. Ele também apontou prioridades do governo para o próximo semestre deste ano, como informa o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, fez um balanço do primeiro semestre e avaliou positivamente a votação das matérias de interesse do Executivo. Segundo Guimarães, o esforço maior da articulação política foi garantir o esforço do governo para estabilizar o país do ponto de vista fiscal e financeiro. Guimarães listou que a Câmara votou 87 projetos importantes, mas destacou a chamada PEC da Transição ainda no governo passado, por garantir que a nova gestão pudesse dispor de R$ 145 bilhões para cumprir programas prometidos na eleição, como o novo Bolsa Família.
Nada faremos para comprometer o esforço que o governo está fazendo para estabilizar o país fiscal e financeiramente. O equilíbrio que tem que ter entre as receitas e as despesas. Construímos um outro modelo de gestão fiscal do país. E esse modelo de gestão fiscal tem que ter as duas coisas: controle do gasto, mais elevação das receitas.
De acordo com José Guimarães, até o final do semestre, o Executivo quer garantir a votação do projeto que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, a última instância administrativa para discussão de punições aplicadas pela Receita Federal. O líder avalia que o projeto é fundamental, pois está dentro do esforço fiscal do governo. Ele disse que a proposta está sendo negociada diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes partidários.
Essa é uma matéria que é imprescindível para o país. O ministro Haddad não pode abrir mão disso. Está dentro do esforço fiscal que o governo está fazendo por conta do arcabouço. Essa matéria é decisiva para o governo.
Outro projeto que merece a atenção dos governistas é a votação das alterações feitas pelo Senado à proposta do novo arcabouço fiscal. O Senado fez 4 modificações no texto votado pela Câmara. Na avaliação de Guimarães, qualquer que seja o resultado, não altera a espinha dorsal do projeto. Ele também defendeu a votação da reforma tributária ainda neste semestre e afirmou que todo o esforço da liderança do governo é negociar e votar o texto. O líder do governo afirmou que entre as pautas prioritárias do Planalto para o próximo semestre estão além dos projetos do orçamento, como LDO e PPA, o PL que combate as chamadas fake news e as medidas provisórias, como a que trata da renegociação de dívida dos brasileiros, a do reajuste do salário mínimo e a da remuneração dos servidores do Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Deputados voltam a debater a regulamentação e comercialização da cannabis, popularmente conhecida como maconha, aqui na Câmara. Um projeto prevê o uso da substância para fins medicinais. A reportagem é do Cid Queiroz.
Enquanto o Supremo Tribunal Federal avalia a constitucionalidade da prisão de portadores de pequenas quantidades de maconha, a Câmara dos Deputados volta a discutir os modelos de regulação para a produção e comercialização da cannabis no Brasil. Um evento patrocinado pela Comissão de Legislação Participativa reuniu parlamentares, representantes do governo e especialistas. Para o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, há um ativismo do judiciário nesta questão.
Essa discussão do artigo 28 da inconstitucionalidade, que o senhor ministro já deu um voto, falando inclusive, né, no uso de 6 plantas fêmeas ou até 25 gramas. E o que me chama a atenção como parlamentar é que é mais uma vez o Supremo no ativismo judicial, legislando no nosso nome.
A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, acha que o parlamento precisa assumir este debate, uma vez que o modelo de combate às drogas fracassou no Brasil.
Quais são as principais vítimas daquilo que nós chamamos de guerra às drogas hoje no Brasil? Esse modelo tem feito com que, principalmente moradores das regiões periféricas, pessoas mais pobres, em sua maioria pessoas negras, sejam hiperencarceradas, muitas vezes sem direito de defesa, ou mesmo alguns territórios acabam se tornando mais perigosos por conta da ação policial repressiva em tese para combater o tráfico. E isso não tem feito uma diminuição do uso, isso não impede que as pessoas consumam a maconha ou outras substâncias, né?
A secretária nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado, anunciou a campanha Foco nas Pessoas para marcar a 25ª Semana Nacional sobre Drogas.
Invariavelmente, a questão da, para a gente conseguir chegar na questão do abuso de substâncias, há uma série de questões que precedem de acesso a direitos, de acesso à moradia, de acesso a trabalho, de acesso à renda. Há uma série de sofrimentos nas pessoas que as levam ao uso das drogas.
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participou do debate e defendeu a aprovação do projeto que prevê a autorização para plantio da cannabis no Brasil para a produção de medicamentos usados em tratamentos como a epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson, além de uso veterinário e industrial. Teixeira acredita que a liberação do plantio poderia beneficiar a agricultura familiar.
Hoje no Brasil surgiu de famílias, grupos de famílias de pacientes a produção de cannabis para uso medicinal. Então tem uma origem na agricultura familiar, em grupos de família, e eu acho que nós devemos estimular no Brasil para que aqui sim seja assim que for aprovado esse projeto.
O projeto que regulamenta o uso da cannabis para fins medicinais já foi aprovado em uma comissão especial da Câmara e, em princípio, poderia ter seguido diretamente para o Senado. No entanto, foi apresentado recurso para a avaliação do texto pelo plenário. Ainda não há data prevista para a votação do recurso. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E está pronta para ir à votação no plenário da Câmara a proposta que inclui educação política nos currículos escolares. O repórter Antônio Vital explica.
Projeto que inclui a disciplina Educação Política e Direitos do Cidadão nos currículos dos ensinos fundamental e médio pode ser votado diretamente no plenário da Câmara sem passar pela análise das comissões da Casa. A proposta tramita em regime de urgência depois que um parecer pela rejeição do projeto foi apresentado, mas não chegou a ser votado na Comissão de Educação. A inclusão obrigatória da disciplina ganhou regime de urgência, mas dividiu o plenário. A autora do projeto, deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, argumentou que os jovens são obrigados a aprender matérias que terão pouco uso prático na vida, enquanto assuntos do dia a dia do cidadão são deixados em segundo plano.
Nós precisamos entender que enquanto a educação não for uma prioridade nesse país, a gente não avança. A gente muda o Brasil mudando os brasileiros. Que tipo de cidadão nós queremos formar nesse país? Com 16 anos, esses jovens vão votar. Com 18, eles são obrigados. E eles não aprenderam na escola o que faz um vereador, o que faz um deputado federal, o que faz um senador.
Na Comissão de Educação, o relator deputado Diego Garcia, do Republicanos, do Paraná, recomendou a rejeição do projeto, com a justificativa de que os conteúdos ministrados nas escolas devem ser definidos pelo Poder Executivo e aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. Ele disse ainda que a cidadania é assunto já incluído nas disciplinas de Sociologia e História, previstas na Base Nacional Comum Curricular, já em vigor. Apesar de aprovado o regime de urgência, deputados de diversos partidos fizeram reparos à proposta e pediram mais discussão. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, não é atribuição da Câmara criar novas disciplinas.
Não é papel da Câmara instituir currículos. Temos que discutir como essas necessárias noções de política, de compreensão da realidade, de direito, da Constituição, vão ser colocadas na rede de ensino. Então, nós nos reservamos o direito de debater melhor o projeto. O voto de urgência não significa voto no projeto.
Já a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse que o projeto pode ter impacto nas escolas privadas.
Realmente o cidadão brasileiro precisa sim ter formação política e eu reconheço assim a boa intenção do projeto. A gente vai votar sim a urgência, mas a gente quer construir o relatório junto, porque tem várias preocupações ali de interferência em escolas privadas, de obrigatoriedade do currículo, que a gente quer ver como que a gente pode construir, sem compromisso com o mérito.
Mas ensinar a educação política e direitos do cidadão nas escolas também recebeu apoios. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, lembrou seus tempos de estudante e a importância de uma disciplina sobre política na sua formação.
tinha hora cívica. Tu fazia fila para entrar na escola, cantava o hino na segunda-feira e cantava o hino nacional, na sexta-feira o hino do Rio Grande, tinha poesia, enfim, artes, e tinha Organização Social Política Brasileira, o SPB. Tu discutia política, falava, era pulsante, e é de lá que eu saí e é por isso que estou aqui.
O projeto que inclui a disciplina Educação Política e Direitos do Cidadão nos currículos dos ensinos fundamental e médio ainda não tem data para ser votado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Seja muito bem-vindo, você que está aqui conosco na Rádio Câmara, em todo o Brasil, acompanhando essa edição do Câmara Notícia, através das nossas redes sociais, das nossas rádios parceiras, da Rede Legislativa de Rádio, Portal da Câmara dos Deputados, e também deixando lá a sua mensagem na nossa página no YouTube, no nosso canal, no nosso chat ao vivo, como fez o Saulo Brempo, de Pontal do Araguaia, em Mato Grosso, o Ivo Machado, em Ipiranga, Paraná, a Márcia Horn, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e a Paloma Pires, que está em um voo da Gol, do Rio de Janeiro, para Brasília, acompanhando esta edição do Câmara Notícia. Muito obrigado, um excelente dia a todos. Entidades da sociedade civil cobram mais segurança sanitária e sustentabilidade na produção de alimentos de origem animal. Entre as preocupações estão garantir o bem-estar animal e reduzir os riscos de surgimento de novas doenças, como foi o caso da Covid-19. O repórter José Carlos Oliveira fez esta reportagem.
Várias entidades da sociedade civil sugeriram ações e projetos de lei que ampliem a segurança sanitária e a sustentabilidade ambiental na produção e no consumo de alimentos de origem animal. O tema foi debatido na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A intenção é garantir bem-estar animal, transparência nos rótulos das indústrias e redução de riscos de difusão de novas zoonoses. Médica veterinária, a coordenadora de campanhas da Proteção Animal Mundial, Karina Ishida, citou a preocupação com o uso indiscriminado de antibióticos para fins de profilaxia e aceleração de crescimento, sobretudo de aves e suínos. O resultado tem sido a proliferação de bactérias super resistentes que também afetam os humanos.
75% dos antibióticos do mundo são usados na produção animal. As vias de contaminação, a gente mapeou principalmente pelos rios, mas é possível identificar também que a partir do momento que o animal ele recebe essas doses de medicamento ao longo da sua vida, as bactérias nele vão se tornando resistentes e disseminando, contaminando produtos orgânicos. A partir do momento que a gente usa o dejeto do suíno para adubo, então já vai uma contaminação para a parte de frutos, sementes, folhas, tudo isso vai chegar no consumidor também.
A zoóloga e epidemióloga Cynthia Schuch dirige uma plataforma voltada ao cálculo de bem-estar animal na produção de alimentos. Ela lembrou que uma nova doença infecciosa é reconhecida no mundo a cada 4 meses, das quais 75% tem origem em animais, como no caso da recente pandemia de Covid-19. Cynthia Schuch criticou a produção intensiva que confina aves e suínos para produção em escala, com manejo em ambientes estressantes de pouca luz natural, baixa qualidade de ar e seleção genética focada na produtividade. A zoóloga afirma que esse cenário amplia a virulência, a transmissão de patógenos e, consequentemente, os riscos de surtos e epidemias.
Possibilidade de escape desses patógenos, principalmente de vírus respiratórios, ela é muito grande, pelos sistemas de ventilação, pelo transporte de animais vivos para o abate, pelas várias formas de contaminação de material descartado, das mortalidades na fazenda, etc., que é muito difícil de controlar. E a pecuária intensiva, ela está particularmente ligada a esses riscos, né? Se diz que pode ser uma bomba relógio para epidemias graves e grandes pandemias, se nada mudar.
A ONG Alianima apresentou o que chama de números exorbitantes de animais na pecuária brasileira. São mais de 5 bilhões de frangos e 45 milhões de suínos abatidos por ano, 113 milhões de galinhas alojadas na indústria de ovos e 860 mil toneladas de peixes criados em piscicultura por ano. A presidente da Alianima, Patrícia Sato, garante que há alternativas.
A questão não é banir a produção. A gente pode melhorar os sistemas, né? Banindo gaiolas, dando mais conforto para os animais, banir a alimentação forçada.
A diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, disse que o governo está empenhado em políticas públicas que atrelem o bem-estar animal aos objetivos do desenvolvimento sustentável e às estratégias de superação dos desafios ambientais. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor listou 6 projetos de lei que podem suprir lacunas na legislação. As propostas tratam de selo investimento verde, estímulo à produção e ao consumo sustentável, transparência na rotulagem e taxonomia ambiental, além de certificação de conformidade ambiental. O organizador do debate, o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, iniciou a mobilização pela votação de algumas dessas propostas.
Eu já estive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é que nós tenhamos, no início do segundo semestre, ter uma semana de esforço concentrado aqui da Câmara dos Deputados para aprovar projetos como esse.
Todos os participantes da audiência concordaram com a necessidade de engajar empresários e consumidores nas campanhas de sustentabilidade na produção de alimentos de origem animal. A ONG Alianima chegou a lançar um guia de bolso online sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
E participantes de debate aqui na Câmara dos Deputados cobraram ratificação de acordo sobre direitos humanos dos idosos, a Convenção Internacional. De acordo com especialistas, inova em conceitos como abuso, maus tratos e discriminação. A reportagem é da Maria Neves.
Participantes de audiência pública que discutiu a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos defenderam de forma unânime que o Congresso aprove rapidamente a ratificação do texto e com quórum qualificado para que tenha status de emenda constitucional. Para isso, o projeto que ratifica o Tratado Internacional precisa ser aprovado com o mesmo número de votos exigidos para propostas de emenda à Constituição. 3/5 dos parlamentares nas duas casas, o que equivale a 308 na Câmara e 49 no Senado. O secretário nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva, lembrou que tratados relativos a pessoas com deficiência e contra o racismo, por exemplo, foram aprovados de maneira qualificada. Na opinião do secretário, seria importante aprovar a ratificação antes de outubro. Dessa forma, seria possível comemorar os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa e a entrada em vigor da Convenção. O autor do pedido para a realização do debate, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, disse considerar constrangedor que o projeto em análise na casa desde 2018 ainda não tenha sido aprovado. O parlamentar afirmou estar negociando com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para colocar a proposta em votação.
Nós estamos num processo agora de articulação para aprovação dessa que é uma necessidade para o nosso país e que nos constrange há tanto tempo ter isso na pauta, a necessidade da aprovação e ainda não termos conseguido. Me reuni já com o presidente desta casa, o deputado Arthur Lira, que se comprometeu conosco de nos ajudar em pautar essa matéria.
De acordo com a coordenadora do Grupo de Trabalho Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, Proteção de Direitos, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Caroline Maciel da Costa, a Convenção Interamericana traz uma série de direitos que ainda não são previstos em lei no Brasil. Segundo a Procuradora Federal, o texto inova na definição de conceitos como abuso, abandono, maus tratos, negligência e discriminação a partir de consensos internacionais. O tratado seria inovador também em relação a serviços a serem prestados pelo Estado à população idosa, assim como no estímulo à participação social do grupo.
A convenção estabelece princípios relacionados ao desenvolvimento de uma nova cultura de envelhecimento ativo em todas as esferas de vida dessa população. Consiste numa mudança de paradigma do processo de envelhecimento, que sempre foi concebido na perspectiva biológica centrada na doença e especialmente na perda gradativa de capacidades. Com a convenção, o foco passa a ser centrado na cidadania dessas pessoas, no acesso de direitos, no acesso à educação continuada no curso de toda a vida.
A professora da Escola de Artes Cênicas e Humanidades da Universidade de São Paulo, Bibiana Greff, ressaltou que o Brasil foi um dos primeiros países a assinar a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, que entrou em vigor em 2017. No entanto, hoje, segundo disse, 11 países latino-americanos já ratificaram o acordo, enquanto no Brasil ele permanece parado no Congresso. De acordo com um analista do Programa em População e Desenvolvimento do Fundo de População das Nações Unidas, Pedro Cisalpino Pinheiro, atualmente estima-se que exista mais de 1 bilhão de pessoas com idade acima de 65 anos no mundo. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 31 milhões de cidadãos têm mais de 60 anos. Ainda conforme o analista da ONU, no Brasil, a população idosa cresce a um ritmo mais acelerado que no resto do mundo. A estimativa é que em 2040, o número de pessoas acima de 60 anos já seja maior que o grupo formado por menores de 24 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Antes de encerrarmos essa edição, um grande abraço para o Cristiano Camargo, que está conosco em Pato Branco, no Paraná. O Rafael Carvalho, que está no Rio de Janeiro. Esta edição fica por aqui na apresentação de Joubert Carvalho, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Márcio Azevedo. A edição é da Paula Bittar e da Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato, secretário de participação e mídias sociais, deputado Luciano Dutti. Você também pode participar conosco através das nossas redes sociais ou enviando a sua mensagem, sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí, radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. Parabéns.
Câmara é notícia.